abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Porque dois males cometeu meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas, rachadas, que não retém as águas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Nos dias em que Deus liberou essa palavra por meio do profeta Jeremias, não havia água encanada. O povo dependia dos mananciais para sua sobrevivência. Contudo, tanto pela falta de mananciais, que não eram encontrados em qualquer lugar, como pelo comodismo de não precisarem buscar água todos os dias, as pessoas passaram a usar cisternas. A cisterna era um reservatório de águas das chuvas e que era muito prática, uma vez que, pelo fato de armazenar água, ela evitava o esforço da caminhada diária em busca de uma fonte. Temos muitos exemplos bíblicos de pessoas indo a poços ou fontes, às vezes bem distantes, para buscar água. Entre esses episódios descritos na Bíblia, podemos destacar o encontro de Jacó com Raquel, Gênesis 29, de 1 a 10, o encontro de Jesus com a mulher samaritana junto à fonte de Jacó, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 5 a 14. Essa era uma realidade comum a todos os povos na antiguidade, nos tempos bíblicos, razão pela qual Deus escolheu justamente essa figura para ilustrar a verdade espiritual que o seu povo tanto necessitava ouvir e entender. Qualquer um sabe que há uma diferença na qualidade da água proveniente de uma fonte e a que foi tirada de uma cisterna. Mas o enfoque dado por Deus nesse texto não é a qualidade da água, e sim o fato de que, espiritualmente falando, o paralelo estabelecido por Deus, as cisternas não funcionam. O Senhor chamou de rotas as cisternas que o seu povo vinha cavando, enfatizando que elas não podiam armazenar a água. Estamos falando da diferença entre beber da fonte ou de um reservatório. Portanto, nessa comparação que o Senhor fez, a conclusão é uma só: quem bebe da fonte tem a água ao passo que quem tenta fazer uso do reservatório acaba ficando sem ela. Muitos de nós achamos que é possível driblar o princípio da busca diária e tentamos encher os nossos reservatórios nos cultos semanais. Há pessoas que durante a semana não oram, não adoram, não enchem os seus reservatórios. Tampouco estão em contato com a Bíblia, com as Escrituras. Acham que frequentar um culto é suficiente para mantê-las abastecidas. Foi exatamente sobre isso que o Senhor falou por intermédio do profeta Jeremias. Porque preferimos encher nossas cisternas em vez de irmos diariamente à fonte? Talvez seja por mero comodismo, mas o fato é que temos falhado numa área vital do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Ninguém sobrevive de estoques em sua vida espiritual. Não existe espécie de crente camelo que enche o tanque e suporta 40 dias de caminhada pelo deserto. Entretanto, muitos de nós agimos como se isso fizesse parte da nossa realidade. Erramos em não buscar a renovação diária em Deus. Se há algo que desagrada a Deus, é a estagnação espiritual. Creio que essa é uma área importantíssima a ser observada e consertada em nossa vida. No enfrentamento da pandemia, muitos cristãos deixaram de buscar na fonte, se acomodaram e, o pior, estagnaram. Estão estagnados, estão totalmente parados, deixaram de crescer espiritualmente. Entraram numa zona de conforto espiritual e perderam inclusive a motivação de se congregar, de ir ao culto, com a desculpa de que dá para receber tudo de casa. Essa ideia de beber da fonte é usada por Deus em toda a Bíblia. Creio que isso serve para cultivar em nós uma mentalidade correta em relação ao nosso relacionamento com Ele. Ouça o que acontece lá no Evangelho de João. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido e ele te daria água viva. Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água, da água lá da cisterna, do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Evangelho de João 4, 10, 13 e 14. Então, ora, no último dia, no grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Até me arrepiei agora. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. A fonte não somente retrata o nosso relacionamento diário com Deus e a nossa busca contínua, mas também exprime a ideia de que não é necessário estocarmos ou armazenarmos água, que nós podemos dar preferência à água fresca. Decida hoje, hoje mesmo, investir no seu relacionamento diário com o Senhor e fazer disso a sua fonte de águas vivas. Não deixe de levar, não se deixe levar pelo desejo de cavar para você uma cisterna rota que não retém as águas. Então, chegamos ao ponto crucial da nossa busca com Deus. Nesse enfrentamento da pandemia, nós nunca necessitamos tanto de um relacionamento intenso, leal, permanente, diário com Deus, onde nada mais importa, envolvendo tanto a intensidade quanto a frequência. Não pode haver em nosso relacionamento com Deus somente um desses elementos. Tem gente tentando viver a intensidade da busca sem a frequência. Tem gente tentando viver a frequência sem a intensidade, sem o fervor. Se não combinarmos essas duas características em nossa busca, ela se tornará incompleta e não cumprirá o propósito de dessedentar a nossa sede de paz, de amor, de crescimento, de felicidade, de avivamento. Quando o Novo Testamento retrata a maneira pela qual a igreja reagiu à visitação do Espírito Santo em seus dias, destaca um aspecto da relação diária com o Senhor. Ouça o que diz Lucas, escrevendo o livro de Atos, nos relatos do apóstolo São Paulo, Atos 2, 46 e 47. Diariamente, diz o texto, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Ainda em Atos 5,42 está escrito: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar, de pregar o Cristo. Atos 5,42. É tempo de nós voltarmos a essa dimensão da vida cristã e ministerial. É tempo de um avivamento diário. Nós podemos, se buscarmos genuinamente, um avivamento diário, de todos os dias. Vamos direto à fonte. Muita gente tentando reter água em cisternas rotas, cisternas meramente humanas. Toda cisterna humana, ela é rota, ela não vai reter as águas. O avivamento é uma busca diária. Nós devemos buscar esse avivamento diário em nossas vidas. E agora eu quero convidar você para um momento de oração, de intercessão. Vamos buscar mais fervor. O apóstolo Paulo já exortava: não se apague o espírito. Está escrito também lá no Pentateuco que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Vamos manter vívida a nossa busca diária do Senhor Jesus, da sua palavra, nos deleitando, fazendo os cultos domésticos, lendo a palavra, adorando, servindo, amando a Deus sobre todas as coisas. Ore comigo agora, Senhor. Eu oro. Eu intercedo, Senhor. Eu apresento a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Oro por aqueles que esfriaram na fé, aqueles que estão vivendo um momento de desânimo espiritual, estão apagados no espírito, estão sem força, sem energia, foram esfriando, foram se ausentando da sua congregação e perderam esse vínculo, perderam esse compromisso diário de buscar o Senhor. Restaura, Senhor. Tira-os dessa armadilha do distanciamento, do esfriamento espiritual. E nós sabemos que uma brasa fora do braseiro tende a se apagar. Senhor, reúne as brasas nesses dias, reúne as brasas. Senhor, que a palavra seja aberta nos nossos lares. Senhor, ontem lá em casa, Senhor, foi tão maravilhoso poder orar com os meus filhos, com a minha esposa, e buscarmos o Senhor, e ver o meu filho mais velho orando, pedindo mais de Ti, Senhor, mais de Ti, Senhor. É o que nós precisamos, mais de Ti, menos de nós. Ó Senhor, aviva-nos, renova-nos, restaura-nos, e assim, Senhor, que nós possamos viver sempre a Tua palavra com gratidão. Senhor, dá-nos da Tua água viva. Nós não queremos mais guardar em cisternas, cisternas humanas, cisternas rotas que não podem reter a água. Nós temos a oportunidade de ir direto à fonte. Portanto, Senhor, nós iremos direto à fonte das águas vívidas, da água viva, o Senhor Jesus. Porque quem beber dessa água jamais terá sede.
Cada estrada em que eu andei, eu pensei daria certo. Toda a terra em que habitei, terminou em um deserto. Quando Deus achou-me em trevas, disse: haja luz. Quando Deus achou-me em guerras, tarde a paz, quando Deus achou-me negras nuvens de tribulações, fez nascer um arco-íris no céu do meu coração.
LP do Milad 2, Água Viva, essa música, é uma música da nossa geração, né? Respeite aí a geração dos anos 80, dos anos 90, que produziu essas pérolas, essas canções eternas como essa, que até hoje emociona a gente. Que letra, hein? Milad 2, 1989, Água Viva.
Abençoando você, 92 FM.